Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui, como sempre, às quartas-feiras, para mais um episódio do Portal do Scouting com o nosso Rei Arthur, Nené Reis. Olá, Nené, muito boa tarde, como estás, amigo?
Olá, boa tarde, David. Está tudo bem comigo? Eu estou ótimo, estou muito bem disposto. Hoje é um dia muito especial para mim. Foi um dia que eu acordei vivo, portanto, é um dia de milagres. E, portanto, estou muitíssimo bem. Espero que os nossos ouvintes e as pessoas que nos seguem através da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões também estejam, pelo menos, tão felizes quanto eu estou. Acordei, é um milagre, da natureza mesmo. Acordar vivo foi algo que não acontece sempre. Aconteceu hoje.
Acordaste vivo, não com os pés fora da cama, como é teu habitual. Portanto, acordaste bem disposto e isso por si só já é notícia. Notícia é também esta camisola aqui que eu trago aqui vestida, aqui com o símbolo. Deixa-me até beijar aqui o símbolo que me foi oferecida na segunda-feira pelo meu amigo e nosso ouvinte, o Eduardo Santos, ele que adora os nossos relatos e todos os nossos conteúdos, e ofereceu-me aqui. E este manto sagrado, não é? Olha só para esta qualidade, né? Este manto
Para
sagrado, olha
já,
para esta qualidade.
dois pontos num só, para já a camisola é bonita. A camisola é bonita. Dois pontos só para dizer. Manto sagrado possivelmente será mais para sul. É uma conotação que eu vejo mais para sul. Portanto, nesse tipo de camisola é um erro estar a dizer isso. Aliás,
Não
amanhã
gostas de
descobri
manto sagrado? Manto sagrado, não.
é muito avermelhado. Aliás,
É
assim numa
vermelhado.
tarde depois, como se diz aqui na minha zona, na zona do Dragão, a talho de foice, dizer que anda, e tu deves saber isso, que deu aí as notícias que o homem chegou a Marte, ou está a descobrir Marte. Era bem, é uma perda de tempo e de dinheiro descobrir Marte. As pessoas não entendem no mundo, mas eu explico às pessoas que é uma perda de tempo. É inútil ir a Marte. É mesmo inútil, porque em Marte não há vida e ainda mais, não há vida inteligente, porque é um planeta vermelho. Esse é o primeiro ponto. E depois, segundo ponto, quando deste um beijinho no símbolo do Futebol Clube do Porto, e muitíssimo bem, lembram-me os jogadores quando dão o beijo no símbolo da sua própria camisola. E para as pessoas que nos estão a ouvir, para isto começar da melhor maneira, dizer que os jogadores que dão o beijo no símbolo da camisola estão a dizer que o clube é um veículo para ir para outro clube. É isso que servem os clubes de futebol atualmente para os jogadores de futebol. Por isso, quando eles dão, claro, há algumas exceções, muito raras exceções no mundo atual, antigamente era diferente. Quando dão o beijo no símbolo, significa que estão prontos para viajar para outro lado. Espero que tu não estejas a pensar, deixar-nos no portal de scouting e a viajar para outras instâncias, alguma
Não, não estou a
transferência
pensar,
multimilionária.
não estou mesmo a pensar viajar para lado nenhum. O Modric da Invicta veio para ficar durante muitos anos.
Sim, mas eu sei que esse foi um beijo sentido e que não foi o beijo do Judas. Eu sei que esse foi um beijo sentido e não foi o beijo do Judas. E com o beijo do. Com o beijo sentido, com o beijo sentido e com o planeta vermelho, vamos para a frente.
Vamos para a frente. Pinto da Costa, o mortal que já é imortal, como uma entrevista. Pode ter uma leitura positiva no scouting, refere-se, obviamente, à entrevista que o nosso presidente Jorge Nuno Pinto da Costa deu ontem ao Porto Canal.
Sim, quando a gente escreveu o mortal que já é imortal, pronto, porque todos nós temos consciência que enquanto seres vivos somos mortais, como é óbvio, mais dia menos dia, por aquilo que a gente vê nas outras pessoas, nós também iremos seguir o mesmo caminho, pelo menos eu tenho essa noção, e acho que também tu tens essa noção. Eu não quero ir, acho que também não deves querer ir, como é óbvio,
Sem dúvida.
mas pronto. Mas acho que de facto este homem, neste caso o presidente Pinto da Costa, a tal pessoa que é mortal neste caso, mas acho que para a instituição Futebol Clube do Porto, acho que já é imortal, acho que ficará para sempre ligado, como sendo. Eu acho que como sendo Futebol Clube do Porto. Acho que o nome dele até se confunde um pouco com o Futebol Clube do Porto. Por muito que isso nos. Por isso que às vezes custa a muita gente pensar e até não querer fazer esses paralelismos, muito daquilo que, ou quase tudo aquilo que o Futebol Clube do Porto é atualmente, é a sua dimensão, a sua internacionalização, é fruto deste homem, das equipas que o acompanharam, com certeza, mas é fruto deste homem, e acho que isso é que já o torna imortal. Eu só ainda não consegui delinear no meu pensamento o que é que ele, como é que ele vai, quer dizer, ele imortal vai ficar em cada um de nós, com certeza, porque foi uma pessoa que marcou o clube, mas dentro do próprio clube, o nome do estádio, não, porque seria sempre pequeno. O nome do pavilhão também não. Portanto, não chego, ainda não consigo perceber, lá está, pronto, se entra na imortalidade e eu aí não consigo chegar.
Atenção que o presidente Jorge Nuno Pinto Costa já disse que não queria homenagens desse género, já se tem falado de darem o nome de Jorge Nuno Pinto Costa ao estádio, mas que o nosso presidente não quer isso de todo, quer que se mantenha o estádio do Dragão tal como está hoje.
Sim, sim, pois por isso é que eu não consigo perceber o que é que poderá ser, mas vai ter que ser encontrado algo muitíssimo grande, muito maior que o estádio, muito maior que qualquer estrutura física que o Futebol Clube do Porto tenha, algo que vá ficar com o nome dele. Sim, isso eu tenho a certeza que irá acontecer. Ele, quando diz que não quer, pronto, eu também compreendo porque é que ele não quer, pronto, porque também escolheu bem os nomes para os edifícios e para as coisas, e portanto penso que é por isso que ele não quer. Mas acho que vai ter que ser encontrada dentro do próprio universo do Futebol Clube do Porto, algo que vá simbolizar para o resto da vida. Não sei exatamente do que, não consigo entender, porque tudo aquilo que eu penso é sempre pequeno quando para a dimensão do homem, enquanto presidente do Futebol Clube do Porto, e portanto não consigo chegar aí. Mas portanto, acho que de facto, dentro da nossa mortalidade, há pessoas que se vão tornar imortais, há pessoas que nos vão transportando e vão marcando ao longo da vida. E acho que, neste caso, o presidente Pinto da Costa marcou cada um dos adeptos do Futebol Clube do Porto em determinada fase da sua vida, por todo o trabalho e dedicação que tem ao longo destes anos no próprio clube. E acho que isso é o mais importante, é a gente ficar com um bocadinho dele. Quer dizer, é como se nós ficássemos com um azulejo, um painel, um pouquinho de cada um de nós ter um pouquinho dele. E acho que isso é bom. Acho que isso ele conseguiu e consegue todos os dias que trabalha para o Futebol Clube do Porto, e acho que devemos estar todos agradecidos com isso. Pronto,
falando como, como é que tu definirias essa marca tão vincada de Jorge Nuno Pinto Costa no Futebol Clube do Porto? Onde é que tu achas que isso é mais visível? Ou de que forma é que isso é mais visível?
Eu vou-te já dizer qual é a palavra que eu acho que o define a ele. Se eu fosse encontrar uma palavra, vou-te dizer qual é a palavra que eu diria. Mas dizer-te que, neste caso, Jorge Nuno Pinto da Costa, ou Jorge, o tal Saint Jorge, e o Dragão, eu às vezes fico sem saber se o Jorge é o Dragão ou se o Dragão é o Jorge. O presidente, a palavra que eu encontro para ele será o querer, não é a determinação, também que tem determinação, mas o querer acho que é algo mais forte do que a determinação. Acho que o querer dele, acho que é a palavra que simboliza um pouco daquilo que ele é, um pouco, para não dizer muito, daquilo que ele é, porque ele, com o querer, depois vai nos levar a patamares da ambição, de conquistas que foram realizadas, vai nos levar a patamares de responsabilidade perante os mais novos, vai-nos levar a patamares de integridade num clube que pretende ser um exemplo, e de humildade, porque ao contrário do que as pessoas possam pensar, o Futebol Clube do Porto, na sua gênese, é um clube humilde, e por humilde não significa que seja fraco, não é isso que eu estou a dizer. É um clube que mantém sempre as suas bases, que sabe sempre onde é que assentam as suas raízes, tanto históricas como culturais, e portanto acho que faz bem em manter esta humildade, porque é algo que nos define também enquanto seres humanos. Entre a humildade e a arrogância, eu prefiro trilhar os caminhos da humildade do que a arrogância, como é óbvio. e nunca vi o Futebol Clube Porto ser arrogante. Já vi outros clubes e noutros países até também, não só aqui em Portugal, a serem arrogantes. Até já vi governos a serem arrogantes perante, tanto perante o Futebol Clube Porto como perante mesmo a zona norte do país ou as pessoas do norte do país. Portanto, isso eu já vi. E por isso eu dou-me satisfeito de facto da humildade ser um dos baluartes, um dos valores que a malta do norte tem. E acho que isso é importante. Mas acho que o querer, a palavra querer, que depois ele formou aqueles quatro pilares do Futebol Clube do Porto, mas acho que fora daqueles quatro pilares...
Ambição, paixão, rigor e competência.
Sim, acho que... Rigor, sim, o Futebol Clube do Porto é um clube rigoroso. Quando não é rigoroso, tem que entrar rapidamente no rigor e, portanto, e consegue rapidamente. A paixão, acho que sim, acho que é algo que é transversal, embora eu não goste muito da palavra, mas pronto, é transversal aos adeptos do Porto, é transversal, olha, até é transversal ao próprio presidente, então de brincadeira, ele não tem problemas de paixões. Portanto, mas acho que também o sentimento que existe entre as pessoas que gostam de futebol, do Futebol Clube do Porto e o próprio clube, acho que é mesmo isso, uma relação muitíssimo forte e bem consolidada. E, portanto, acho que esses, os pilares, a própria ambição, foi, quer dizer, nós nunca pensávamos ser campeões europeus. E ele, com o seu querer, com a sua determinação, levou-nos a esses patamares. E ele, juntamente com jogadores e com equipas técnicas, mas ele próprio, enquanto primeiro responsável do clube, como é óbvio, levou-nos a isso. E, portanto, eu acho que essa é a palavra. O querer é a palavra que eu consigo identificar mais. Acho que é um homem de querer. Depois, com muitas outras valências e muitos outros talentos acoplados a ele próprio, não é? Porque é um homem que tem acoplado a ele um número indeterminado de talentos. Mas acho que o querer definiu assim, sim, define. E gostei bastante da entrevista dele, por acaso até estava bem instalado, estava deitado na cama, sobre a cama, estava deitado sobre a cama, porque eu gosto muito da propriedade horizontal, para estar a olhar para cima, gosto muito de ver. E então gostei muitíssimo da entrevista, mas a palavra para ele era essa, querer.
E tu que já lá vamos concretamente à entrevista, mas também puxando um bocadinho da tua história pessoal com o Futebol Clube Porto, também da tua história enquanto adepto do Futebol Clube Porto, acompanhaste essa revolução iniciada por Jorge Nuno Pinto Costa quando chega à presidência do Futebol Porto, até antes, quando chega para diretor de futebol, o Porto quebra a tal travessia do deserto, 19 anos sem ser campeão, e em 77, 78 é novamente campeão com o Pedroto e Pinto da Costa, e depois começa a odisseia europeia do Futebol Porto. Em 84, a primeira final europeia, Taça das Taças, perdida para a Juventus, e depois, como o Presidente também referiu ontem na sua entrevista, 7 finais e 7 vitórias, a sua salve frase, as finais não são para se jogar, são para se ganhar. Onde é que tu achas que teve o ponto nevrálgico dessa revolução orquestrada por Jorge Nuno Pinto Costa?
De um Futebol Clube Porto submisso. Não, assumo isso, sim, adormecido, vou utilizar este termo, sem a tal querer, sem a tal determinação, e quando o presidente chega, eu ainda era muito jovem, como é óbvio, eu só nasci em 1964, no longínquo ano de 1964, mas comparado, parece o espaço de 1999, uma série de ficção científica que dava no século passado. Mas, claro, quando ele chega, eu acho que é mesmo a parte da inovação que ele traz, e aqui eu acho que há, lá está, a parte diretiva, depois eu apercebo-me disso, e depois a história também me diz isso, a parte diretiva juntamente com a parte técnica, esta simbiose, ou seja, o querer, o desejar, o determinar, o tornar-se insubmisso a qualquer poder, juntamente com uma parte técnica da excelência, que era o Mr. José Maria Pedroto, o Zé de Boné, o Mr. Zé de Boné, a Dona Cecília, se tiver-me a ouvir, um beijinho para ela. E peço
um grande beijinho.
Chamado Mr. Zé de Boné.
Grande beijinho. Mas a Dona Cecília, muito querida. Muito amiga.
Acho que são estes dois... Sim, sim, muito querida, muito mesmo. Acho que são estes dois fatores conjugados, com uma grande estrutura que o Presidente se fez acompanhar, que não foi fácil no início, mas que lá está com o tal querer dele, conseguiu chegar lá. E acho que a partir daí, sim, teve sempre à frente dos outros, muito à frente dos outros. E nós podemos hoje dizer, que, e sabemos no mundo do Futebol Clube do Porto, que existem pessoas, e sempre existiu, pessoas com ideias diferentes, mas pronto, agora enfrentam mais, e já vão às urnas e tal, e pronto, e é ótimo que as pessoas tenham ideias diferentes, acho que é saudável, acho que é até benéfica para o próprio clube e até para o próprio presidente, ou seja, as pessoas que apresentam outro tipo de iniciativas, outro tipo de visão, significa que o presidente também sabe que tem que fazer mais e mais e mais para que aquelas pessoas também façam adesão àquilo que ele está a fazer. Sendo que as ideias dos outros às vezes também podem ser reconhecidas e ser até apetrechadas para o próprio clube, porque são válidas, como é óbvio, e acho que as pessoas, quando, pelo menos daquilo que eu ouvi dos candidatos quando foi da última eleição, ou só ouvi ideias num clima positivo, portanto, não ouvi uma outra frase menos bem conseguida, que sai no meio, às vezes a gente a fluir na conversa sai menos bem, mas pronto, não foi nada descrito, até acho que tiveram todos muitíssimo bem na apresentação das suas ideias. Mas isto para dizer o quê? É que depois, hoje vivemos num mundo muito digital, e a gente, se for olhar para o mundo digital, e ele também tem que olhar para o mundo digital, e olha com certeza ao Presidente, às vezes podemos não estar a navegar muitíssimo bem, às vezes podemos estar a naufragar, e o mundo digital traz-nos uma coisa que até também pessoas mais novas que a minha geração, e até mesmo do que a tua geração, dizer algumas coisas, e mesmo às das nossas gerações, para as pessoas perceberem bem o que eu quero dizer com isto. Por vezes nós fazemos uma crítica numa rede social ou qualquer coisa, ou seja, nós como estamos inscritos numa rede social, achamos-nos no direito e temos esse direito de dar a nossa opinião sobre tudo e sobre qualquer e de qualquer maneira. E então damos essas opiniões e muitas vezes não são fundamentadas. E às vezes há pessoas que têm fundamento e que têm alicerçado bem as suas ideias e que publicam, e depois aparece um cachorro de 14 anos a dizer que aquilo é uma bosta. Opa, este não percebe nada disto e não sei quantos mais. Porque aquele miúdo, não quer dizer que aquele que o miúdo está a dizer ou a pessoa mais nova não tenha validade. Ou não possa vir a ter validade. Mas o que ele não está a ver é que aquela pessoa que escreveu aquilo ou que fez aquele trabalho, possivelmente tem anos de experiência, mais anos de experiência que ele próprio de vida. E, portanto, isso passa um bocado ao lado. Hoje, no mundo digital, é muito fácil dizer mal por dizer mal, mas isso é o que eu chamo de pessoas sem ideias, para não dar outro nome. São pessoas sem ideias, porque alguém que vai só criticar para a rede social de ânimo leve, é isso que acontece um pouco. Mas acho que, de facto, vindo daquele tempo em que, de facto, éramos um clube, quando passávamos a ponto, conforme se dizia, já estávamos a perder, conseguimos dar a volta a isso. Pronto. E hoje em dia até se constroem mais pontos, já temos muito mais pontos sobre o Rio de Ouro, talvez por causa disso, para termos mais vias para passar, para o inimigo não saber bem para onde a gente vai, vamos ter nova, brevemente, uma do metro também já com uma cota mais alta ao lado de La Rábida, portanto vai ser ótimo, vamos ficar com mais uma ponte. Também aqui nós, enquanto cidade, começamos a fazer pontos com o mundo, com o resto do mundo, e acho que aí está, de facto, claro que o talento, com a escolha dos próprios jogadores, mas isso tem mais a ver com a parte técnica de José Maria Pedroto e os outros treinadores que seguiram, foi muitíssimo bom, mas o vosso presidente, o homem presidente, de facto, acho que é aquele que tem a visão, que teve a visão e a estratégia de se reunir com pessoas muitíssimo competentes da parte técnica e conseguir delinear um clube que ainda hoje tem a supremacia do futebol português. E acho que porque é o... A supremacia do futebol não se vê tanto nos títulos nacionais, as pessoas enganam-se. As pessoas falam que são tanto os títulos nacionais. Claro que nós queremos ganhar sempre o Campeonato Nacional, e está, e a Taça de Portugal. E agora, possivelmente, alguns querem ganhar como é que chama, a Taça da Liga, a Taça da Cerveja, ou qualquer coisa. Pronto. Mas o que conta num clube, o que dá estatuto a um clube, são os títulos internacionais.
Sem dúvida.
É normal. Sem dúvida. O Futebol Clube do Porto é o único que foi duas vezes campeão do mundo. Não há mais nenhum em Portugal. Outros foram lá. Duas vezes, mas perderam as duas vezes. E tu dizias ao bocado, as finais são para ganhar, não são para se jogar. Portanto, isso é que dá estatuto a um clube. O resto é tanga de mursa para mim. É música para os meus ouvidos. É algo que não existe. Não conta muitíssimo. Claro que quero que... Gostava que o Futebol Clube do Porto ganhasse sempre os campeonatos, isto e aquilo. Obviamente que sim, mas prefiro que o Futebol Clube do Porto ganhe títulos internacionais. Não é óbvio. E nós, se calhar, estamos mais perto do eixo do que estávamos há um mês atrás. Portanto, também por aí.
E música para os teus ouvidos foi então esta entrevista de ontem. E que leitura positiva é que tu fazes para o campo do scouting?
Olha, eu vou só focar às quatro pontos, porque acho que aí, e vai de encontro até à pergunta que me fizeste anteriormente, o ponto em que o Presidente Almo, que ele diz, não sei se as palavras são exatamente estas, mas que ele diz, tenho a certeza que iremos renovar ou renovaremos com o Sérgio Conceição. Ponto 1. É esse porque eu gostava de voltar para o scout. A escolha do melhor treinador no contexto possível. O Presidente acredita que Sérgio Conceição é o melhor treinador neste contexto do Futebol Clube do Porto, neste momento que vivemos. E eu acho que isso aí é aquilo que nós queremos também, se formos a ver para o scout, queremos o melhor treinador para aquele contexto, queremos os melhores jogadores, não do mundo, mas queremos os melhores jogadores para determinadas posições para o nosso contexto, que é diferente. E, portanto, acho que aqui ele demonstra, de facto, uma sapiência bastante acentuada em dizer que, portanto, o que ele diz é que tenho a certeza, portanto, significa que isto, a leitura que eu fiz foi que o Sérgio Conceição disse que ia continuar, portanto, acredito que a palavra entre estes dois homens é válida, é validada, e, portanto, o Presidente Pinto da Costa sentiu-se confortável em dizer aquilo, e acho que isso é um dos primeiros temas que nos leva ao sucesso, é a gente saber que ali o nosso timoneiro da parte técnica consegue transmitir tudo aquilo que somos. E acho que aqui levamos algumas coisas positivas, porque no passado já tivemos escolhas menos bem conseguidas, como é óbvio, não é? Aliás, o próprio Presidente, há uma parte da entrevista em que diz que também cometeu erros, como é óbvio. Todos nós cometemos erros na nossa vida. Ele não disse nada de anormal. Um homem com 80 anos não está a dizer nada de anormal, a dizer que cometi erros. Eu mais novo, como ainda mais novo, cometemos erros. E nós sabemos quando cometemos erros. Nós sabemos quando metemos a pata na poça.
Apesar de ser o Papa, não é infalível, não é?
É quase,
mas não é totalmente.
Sim, mas nós quando erramos... E claro que ele no Porto Canal não pode ser aquilo, mas nós sabemos, nós humanos sabemos quando cometemos o erro e sabemos quando fazemos as neiras. Nós quando fazemos as neiras, nós sabemos dizer logo, opá, já fiz merda. É isto que nós dizemos aqui no, na nossa nação, não é? É aqui que nós dizemos isto. Já fiz merda, é isto que nós dizemos quando erramos. É quando eu digo isto que sinto que errei também... No portal de
já estava a faltar um palavrãozinho. Já íamos com 24 minutos de programa. Já estava a faltar um palavrãozinho.
Não, mas não há grandes problemas, porque eu já estou vacinado.
Já estava. Portanto, já por duas vezes.
E acho que quem nos está a ouvir compreendeu o que eu quis dizer. E acho, portanto, que isso é normal nós termos errado. E isto leva-nos para a parte do erro, leva-nos para a parte, até para uma parte de scouting, porque os scouts, as pessoas que observam jogadores ou treinadores, ou equipas, se for análise coletiva, também cometem erros. Ninguém julga que não. E a gente tem muitos casos, ou tem alguns casos no próprio clube, de erros que foram cometidos, jogadores que foram contratados e que não se impuseram por determinadas razões, e que alguns deles, possivelmente, foram erros também do scouting. Não estou a dizer que foram todos, mas alguns deles, se calhar, foram erros também dos próprios scouts. E isso acontece. Nós temos é que tentar minorar sempre o erro, porque quando falamos de uma equipa profissional, o erro custa milhões, e isso depois tem repercussões na vida económica do clube, e acho que isso é grave. E, portanto, acho que uma das coisas que nós scouts e as pessoas que nos estão a ver, uma vez que estão no portal de scouting, é saber que o presidente errou, que os scouts também erram, que são pessoas que estão na estrutura muito cá em baixo, a ajudar de alguma forma à otimização desportiva e, por conseguinte, o próprio presidente no seu trabalho, mas que também erram. E com certeza que algumas vezes deixa cá abaixo e chama a atenção de determinados erros. Mas isso acontece, o erro, porque o erro é, nós somos humanos, não é? Nós não somos outra coisa a não ser animais. Somos animais humanos. Olha, até por acaso, ali no Campo Alegre, tem um jardim e diz lá: proibida a entrada a animais. Eu nunca entro naquele jardim, porque aquilo tem uma segurança. E às vezes eu fico e digo assim, digo a um colega meu: olá, podes me ir ali buscar o jornal ou qualquer coisa. E uma vez não é Stuart, a segurança, disse-me: pode entrar? Eu disse: não, não posso entrar, só não pode entrar. Não, estão ali, diz que é proibida a entrada a animais. E eu: sim, há animais. E eu: sim, mas você também é. E não entro ali.
Já tinha saudades dessas tuas histórias, oh Nené. Já tinha saudades dessas duas histórias.
Portanto, digamos que este tipo de erros que às vezes aparecem nestas placas também nos aparece ao longo da vida, e nós no scouting também temos, seja nas observações, seja na descrição de relatórios, seja às vezes na interpretação do potencial que estamos a ver, que se torna errado, e também erramos. Outra das coisas que eu
Já voltaste, já voltaste, já voltaste, já voltaste. Já te estou a ouvir, já te estou a ouvir.
Tu é que já voltaste.
Já te estou a ouvir. Já te estou a ouvir novamente.
Uma das coisas que o presidente Pinto da Costa disse tem a ver com as renovações do Otávio e do Marega. E eu acho que ele diz que as renovações estão presas por detalhes. Acho que é este o termo, está preso por detalhes. Assim, sei que a palavra detalhe existiu, detalhes existiu. Mas acho que é esta a expressão, está preso por detalhes.
E o diabo está nos detalhes.
Sim, e isto aqui também já está, tem logo a ver o grande scout, o chief scout que o presidente é. Porque, de facto, um scout tem que estar sempre atento aos detalhes do jogador, seja da posição, seja da maneira de jogar, seja dos comportamentos, seja dos indicadores de rendimento, tem que estar sempre atento. E eu acho que, de facto, ele também, até nisto demonstra, dá uma lição às pessoas a dizer: tenham calma, porque só há aqui uns detalhezinhos para a gente acertar tudo, porque se os detalhes forem ultrapassados, nós queremos os jogadores. Se os detalhes não forem ultrapassados, nós não queremos os jogadores. E o detalhe... David, estás aí?
Estou aqui. Está com alguma interferência. E o detalhe, já voltaste novamente. O detalhe, é o detalhe aqui da rede. É o detalhe da rede.
Não, tu é que já voltaste. É o detalhe. Outra das coisas que... E agora até...
O Nené está com... O Nené está aqui com algumas dificuldades. Enquanto o Nené não regressa, eu peço ao Eduardo Duarte para colocar algumas mensagens no ar dos nossos espectadores e ouvintes. Diz-nos o José Reis, no nosso Facebook Portal dos Dragões e Rádio Portuense. Também lembrar a quem nos chega em casa para seguirem, para acompanharem, para subscreverem os nossos canais YouTube, fazerem like nos nossos diversos conteúdos e tornarem-se também apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. José Reis, boa tarde José, muito obrigado por estar aí desse lado. Nuno Silva, boa tarde Dragões, abraço desde Paris, um grande abraço aí para Paris, para Cidade Luz, mas com grandes dragões. Amílcar Costa, Porto, aqui a vibrar, corações azuis do nosso Amílcar Costa. Nané, já estás de volta. Eu estou aqui a ler algumas mensagens. Rosa Ferreira, boa tarde. Boa tarde, Rosa. Um grande, grande, grande beijinho. Muito obrigado por estar desse lado. Miguel Cardoso, boa tarde. Tudo bem com vocês? Um abraço, David, e ao senhor Nané. Um abraço, então, Miguel Cardoso.
Gosto muito da palavra.
Steve São Patrick, o nosso ouvinte da Bolívia, a quem eu já várias vezes convidei para, para nos referenciar alguns jogadores de, bolivianos aqui para o nosso portal do Scouting. Boa tarde, Dagão. Que linda camisola da vida. Aqui, para esta camisola, para este símbolo aqui. Isto é Luka Modric da Invicta. Eu aqui tenho o contrato vitalício, não é, né? Não é preciso falar em renovação de contrato, que eu é contrato vitalício. Maria Costa, boa tarde Maria, um beijinho muito grande, obrigado por estar aí desse lado. Risonha, aqui, Alé Porto, Alé Risonha, muito obrigado por estares aí desse lado. Stevenson Patrick, novamente, que inveja, quero uma também. Tens que pedir ao Eduardo Santos, ao meu amigo, nosso ouvinte. Meu colega também dos tempos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Fica aqui também um grande abração a todos aqueles que amam as ciências sociais e humanas. E também um grande, grande abraço à Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Saudades, então, dos meus tempos de estudante. Alberto Pinto, força Porto, bom programa para vocês. Grande abraço, Alberto. Sebastião Silvano, boa noite a todos. Boa noite, Sebastião. Sebastião também sempre connosco. Liga-nos também habitualmente para o nosso fórum. A Maria Amorim aqui a dizer verdade. Creio que a concordar então com as opiniões do nosso neném. Maria Soares, boa tarde. Boa tarde, Maria. Muito obrigado por estar connosco. Nossa bancada sempre cheia. Mauro R. Gonçalves, manto sagrado é nas missas lá do Sul. Este é o brasão abençoado. Aqui, como disse o Nené. Mas eu digo manto sagrado, que é para dizer que manto sagrado é o nosso. Ninguém percebe porque é que eu digo as coisas. É porque manto sagrado é o nosso. Manto sagrado é só este, não há outro. Não há mais nenhum manto sagrado. Não pode haver nenhum outro, é por isso que eu digo estas coisas. Não me crucifiquem já, não me crucifiquem já. Sebastião Silvano, grande presidente, sabe muito de futebol a dormir do que os outros acordados. Sabe mais de futebol a dormir do que os outros acordados. É caso para dizer que dorme com os dois olhos abertos. Helena Menezes, boa tarde, David e Nené, beijinhos. Façam como a nossa Helena Menezes e tornem-se apoiantes desta nobre causa, o Portal dos Dragões. José Matos, boa tarde, amigos dragões, abraço, grande abraço, José, nosso amigo também, sempre connosco. Eu creio que ele queria ligar na segunda-feira para o fórum, ele tentou muitas vezes, não foi possível falarmos com ele, mas José, fica aqui o convite, na próxima segunda, não me deixes de ligar, e eu espero poder atender. Stevenson Patrick, vida longa ao nosso presidente, long live the king, nas marchas reais, hein? E o nosso Martin Müller, boa tarde, tripeiros, o nosso dragão suíço, de nacionalidade suíça, mas azul e branco a correr nas veias do Martin. Grande Pinto da Costa, aqui a vibrar também com o nosso presidente. Abraço da vida, abraço Martin. Maria Antonieta Carvalho, grande comandante, nosso comandante, timoneiro Jorge Nuno Pinto da Costa. Já quase com 39 anos de presidência do Futebol Clube do Porto. Helena Menezes, o nosso presidente é um rei. Sempre elogiosa a nossa bancada. Guimarães Eva, grande presidente e grande jornalista. O Porto Carago, viva o nosso grande Porto. Viva Porto Carago. Obrigado. Elsa da Silva, grande presidente. Jorge Nuno Pinto da Costa, que é aplaudir o trabalho do nosso grande presidente. Sameiro Gonçalves, grande presidente, o melhor presidente do mundo, grande abraço a todos os portistas do mundo, um banhaja à família portista. Abraço forte a toda a família portista, aqui de facto nós aqui somos uma família, uma família universal. Ernesto Batista Ferreira, temos o melhor presidente de todos os tempos, viva Pinto da Costa. e como o Nené falou, isto não é só títulos nacionais, é os títulos internacionais também contam muitíssimo, obviamente. E o nosso presidente já leva 7, que faz com que o Futebol Porto esteja no top 10, eu digo sempre isto, a nível europeu, de títulos internacionais. Amélia Vilela, olá David, boa tarde Nené, beijinhos, a nossa Amélia também. Um beijinho também para a sua netinha, para a Bárbara. Grande entrevista do nosso presidente, só ouvi hoje, mas como eu gostei da entrevista e não precisou de papéis. Eu acho que isso aqui é que é uma boca para lá para o Sul.
É verdade.
Para aquele presidente que só lê, né? Que não fala, que só lê. E lê com alguma dificuldade. Filipe Portela, que o presidente erre mais 30 anos para a gente poder fazer o segundo museu. Grande Filipe Portela. O nosso Filipe Portela, nosso ouvinte de Viana do Castelo, que nos convidou ali para uma tainada com vistas para a Santa Luzia. Portanto, Nané, também estás convidado para a tainada a realizar. Quando isto acalmar, e já está a acalmar um bocadinho o desconfinamento, já está a surgir, portanto, ficas também convidado para a tainada Rádio Portuense e Portal dos Dragões em Viana do Castelo. É comer durante uma semana, portanto, vai com barriga.
Não há problema. Eu gosto dos roteiros gastronómicos.
Tu gostas, né? Só digo, grande presidente, que tenha muita saúde para continuar no nosso Porto. Aqui as mensagens vão sempre no mesmo sentido. Nené, mas estavas tu a referir-te então ainda sobre a entrevista do nosso presidente e também sobre essa leitura positiva no scout.
Eu já mandei reforçar aqui os meus vírus, os meus antivírus, porque sou atacado por hackers constantemente e torna-me a net instável neste momento. Portanto, tenho que ter algum cuidado. Uma das coisas que ele falou foi sobre a equipa B, que tem a ver com as arbitragens, que tem prejudicado constantemente a equipa do Futebol Clube Porto, a equipa B. E quer dizer, nós somos todos obrigados, e mesmo não sendo portistas, quem gosta de futebol, obrigados a concordar que isso é uma realidade. E que voltamos, querem que a gente volte a outro tempo de outra senhora. E nós não, nós atualmente... vivemos num país democrático, mas em que cada um de nós quer ser tratado com igualdade. Não queremos ser favorecidos, mas com igualdade, ao menos isso, para que a equipa, para que cada um de nós tenha os seus direitos. E acho que aqui é algo importante que ele deixou como aviso de que há forças que tentam, se não conseguem com a equipa principal, começar a tirar na base algum exército para que não se consiga ter o projeto tão em alta. Portanto, acho que é uma das coisas que nós às vezes, quando andamos aqui muito a viajar no meio, nas redes sociais e no mundo digital, é que nós viajamos muito e rapidamente aqui nas redes sociais, mas começamos a ter algumas limitações graves, porque é que viajamos muito e visitamos muito uns aos outros, e isso é grave, e eu acho que é isso que o Presidente quer exatamente dizer. É que nós visitamos muito pouco aquilo que é o real valor do próprio clube do Futebol do Porto. E, portanto, acho que aí ele esteve bem em chamar, e acho que é algo que os adeptos e os próprios sócios devem estar atentos a esta tentativa de instrução e de valores que o próprio clube tem e que conseguiu com o seu mérito. Depois, quando ele, acho que a frase que ele termina, uma das frases mais emblemáticas que ele tem, é quando diz que quer chegar ao fim do dia, não é? E ter consciência, acho que é qualquer coisa assim, de que fiz tudo o que o Futebol Clube do Porto precisava. E eu acho que isto define um bocadinho aquilo que é o percurso dele próprio, que é o percurso do próprio clube. E acho que também nos tem que... Acho que até é uma lição para nós todos. Acho que todos nós temos que chegar ao fim do dia e ter esta noção clara daquilo que ele exatamente disse. Acho que é uma frase mesmo emblemática, uma frase fortíssima. Porque ele, nesta frase, diz tudo. Diz, mesmo tendo errado, o que ele diz mesmo aqui, entre linhas desta... Neste jogo de entre linhas, é que ele diz, mesmo tendo errado, eu julguei que estava a fazer o melhor para o Futebol Clube do Porto. Portanto, foi-se deitar tranquilo, porque achou que aquilo estava a fazer melhor, da mesma maneira que eu, enquanto scout, tudo aquilo que eu faço, ou pretendo fazer, fazê-lo bem, fazê-lo o melhor possível e também me deixo descansado. Há coisas que podem não resultar e que podem falhar, obviamente, mas acho que esta é a parte em que ele diz, de facto, de que isto é um trabalho de persistência. O tempo que vivemos, mesmo o tempo que vivemos, a malta do Sul e mesmo alguma do Norte, diz que temos que sobreviver neste momento. Nós temos que sobreviver. E eu acho que ele, quando disse isto aqui, lá está, num passo de letra, aqui vou dizer que é um passo de letra dele, ele quer nos dizer que nós não temos que trabalhar a sobrevivência. Nós temos que trabalhar a adaptabilidade do momento. Acho que a adaptação de quem se adapta neste momento mais rapidamente é quem consegue mais depressa estar no auge. E eu acho que é isso que ele tenta dizer quando utiliza esta frase, nas linhas anteriores, que tenta dizer isso à nação portista, que não é uma questão de sobrevivência de futebol, não é isso que está em causa. É a adaptação, a adaptabilidade das pessoas ao momento. Seja ao momento do próprio clube, da própria equipa, que não está tão bem no campeonato, mas está na Liga dos Campeões. É isto que ele tenta dizer. Não é uma questão de sobrevivência. E acho que todos nós devíamos pegar nesta frase e se calhar chegar ao fim e dizer assim, ao fim do dia, dizer assim, hoje fiz tudo aquilo que me competia, não é? Às vezes a gente ouve as pessoas dizer, a gente pergunta, então gostas do teu trabalho e tal, isto e aquilo, e olha, possível. Não é? Ouve-se muito as pessoas dizer que no trabalho fazem o possível, faço o possível, ou faço o que posso. E isto é uma vida medíocre. Isso é uma vida medíocre, porque a pessoa anda ali contrariada, porque a pessoa não fez tudo aquilo que era, que poderia ter feito. E eu acho que ele aqui diz mesmo isso. E eu todos os dias, no fundo com o presidente diz, eu todos os dias faço tudo aquilo que posso, que é essencial para o Futebol Clube do Porto. Não faz só o possível, não faz só aquela mediocridade, não. Ele faz porque se sente bem, até diz, um dia que não se sinta bem, que não consiga fazer isto, que então se vai embora. E portanto acho que esta frase com que ele de facto utilizou, para mim até foi a frase mais forte, ou melhor, a frase mais forte, a frase com mais sentido e portanto que me marcou mais. Claro que cada pessoa pode ter a sua interpretação e ter gostado de outras frases, é indiferente. Eu gostei desta porque acho que isso é um pouco isto de nós mesmos, até para mim enquanto scout, tentar fazer sempre o melhor possível toda a vida, em todos os momentos, todos os dias, diariamente, e não fazer só o possível, fazer o melhor que sei, fazer as coisas com excelência, e não fazer só, no contexto, claro que num contexto possível, porque há determinados momentos que nós gostaríamos de fazer as coisas de outra forma, mas fazemos lá assim com excelência, porque é aquele contexto em que estamos inseridos. E eu acho que ele aqui dá uma lição de vida a toda a gente. E acho que é por estas frases, acho que é por este tipo de entrevistas, de narrativas e de algo que também que ele tenta passar para fora, que depois podemos dar uma interpretação diferente se for a nível jornalístico, podemos depois extrapolar dali outras coisas, e com certeza que também levava essa mensagem, que ninguém pensa que o presidente é anjinho. Não é anjinho, nem anjinho nem anjola. Ele pode ser, é serafim, que é o chefe dos anjos. O chefe dos anjos é que são os serafins. Há os querubins e os querubins e por aí fora. E ele será mais. Portanto, acho que também passou uma mensagem muitíssimo forte, mesmo para fora. Porque havia muita gente interessada em ouvir o que é que ele tinha a dizer. E portanto, acho que é isto que também faz dele, enquanto ser mortal, o torna. Torna a sua alma imortal, acho que é isso um pouco. Acho que, voltando um bocadinho ao princípio, acho que a mortalidade deste homem torna a sua alma imortal.
Campeões do futuro e do passado, que é o título que dá o nome a este programa, e o que une tudo isso e o que unirá tudo isso é, obviamente, a marca indelével de Jorge Nuno Pinto Costa, não? O presidente do Futebol Clube Porto. Nené, como sempre, Também nós trazemos um tema específico sobre scouting, isto é o portal do scouting, portanto, um programa para apaixonados pelo scouting, essa ciência ainda um pouquinho obscura no nosso país, mas que nós aqui estamos a dar alguma luz e algum esclarecimento. E tu hoje queres-nos falar sobre a gestão e formação dos scouts.
Sim, até porque é uma coisa que eu faço, uma delas, que noto que é uma das debilidades que existe em Portugal, não é só em Portugal, mas estamos em Portugal e interessa-me falar de Portugal, que existe é a parte da gestão dos scouts, de facto, ou seja, nós temos que ver sempre a entrada para um departamento de scouting ou de análise coletiva, que é a parte mais de rendimento, sempre como se fosse uma empresa de recursos humanos, em que a pessoa fosse tratada como se tivesse ali uma empresa de recursos humanos à sua frente. E eu acho que aqui os clubes, por norma, não fazem isso, por duas razões. Não o fazem porque não querem pagar e portanto aceitam tudo, é a segunda razão. E isso é política... É política, nem é política, é uma ideia de fazer o possível, daquilo que falávamos há bocado, é o contrário daquilo que o Presidente faz. É exatamente o contrário. Porque nós devemos pensar com excelência, devemos pensar com cabeça e dizer assim, o melhor, eu quero ter os melhores, portanto vou fazer a maior filtragem possível, o indivíduo tem que ter o nosso perfil, ok, vou dizer quais são as funções e as responsabilidades, quais são os deveres e os direitos também que tem, e vamos fazer aqui uma grande filtragem. Porque quanto melhor for a pessoa que tu tenhas contigo, a qualificação da própria pessoa, e quando digo qualificação não digo estudos superiores, digo mesmo a experiência da própria pessoa, sempre positiva, obviamente, e acho que consegue-se tirar melhores resultados do que noutros locais. Sei lá, há coisas, para mim, coisas essenciais na gestão de qualquer indivíduo devia fazer, qualquer clube devia fazer a qualquer indivíduo. Se ele conhece a malha dos clubes de futebol, por exemplo, basta a nível nacional, se conhece a malha. Quando falamos da malha, é aquilo com que é feito as equipas, os jogadores. Se conhece. Se tem experiência na indústria de futebol, agora nós falamos muito de indústria, se tem essa... E se for no caso do penso que de futebol do Porto, que ainda é do mesmo modo, penso, não tenho a certeza. Se de facto tem formação na área da faixa correspondente, da faixa etária correspondente. Uma coisa é que tu estás a ver escolinhas, que são menos de 10 anos, 9, 10 anos, e outra coisa é que estás a ver juvenis ou juniores. São coisas diferentes. Estamos a ver desenvolvimentos de pessoas em faixas etárias diferentes e com coisas muito diferentes e que se expressam de maneira diferente também. Portanto, é preciso termos isto. Depois, sei lá, os conhecimentos mesmo hoje em dia em tecnologias de informação são necessárias. Se tem um bom nível de comunicação, tanto como escrito, porque tu precisas falar com pessoas, tu precisas de escrever relatórios, portanto, o nível de comunicação tem que ser altíssimo. Se de facto és uma pessoa que gosta de escrever no trabalho ou não, se eticamente também, eticamente e moralmente, és uma pessoa positiva para o próprio clube, sei lá, se consegues ter um bom trabalho em equipa, porque um scout não trabalha sozinho, há sempre uma equipa de scouting e, portanto, há mais pessoas e nós temos que nos ligar e religar muitas vezes e, portanto, isso é... Depois, se de facto, sei lá, há coisas básicas que as pessoas... sabem que às vezes se esquecem um bocadinho, se estás disposto a abdicar dos teus fins de semana, que é algo que as pessoas não gostam muito.
Mas no futebol tem que ser. Tem que ser. No futebol tem mesmo que ser. E por fim de semana tem que ser. É sagrado.
E que em Portugal não, nem tanto, mas se forem em Inglaterra, se estás disposto a abdicar do teu Natal. Olha, tivemos agora um caso dramático, até na nossa sociedade portuguesa, quando o governo resolveu abrir as coisas no Natal. Nós damos tanto valor ao Natal que até os políticos foram na onda e abriram as coisas no Natal. Isso nós estamos dispostos a abdicar, é algo que que custa, obviamente, que nós, principalmente portugueses e latinos, estamos habituados ao Natal e custa um bocado. Quando, aqui em Portugal não há esse problema, mas se estiveres num contexto internacional, certeza que irás ter... Não é um problema, irás ter essa realidade. E, portanto, tens que saber... Saber que não entras às 9 e 6 às 5, que podes entrar às 7 da manhã e sair às 3 da manhã, é óbvio. Saberes que chegas a um hotel e que vais dormir sozinho, se vais viajar, espero eu, espero que a tua mulher também, ela também espera que assim seja, não é? Que não vá mais dormir mais ninguém contigo. E, portanto, e no fundo, a pessoa também ser um pouco como o Presidente Pinto da Costa e como muitos outros, como tu próprio e como o Eduardo, ser os próprios embaixadores do próprio clube. No fundo, é um pouco isso. Isto são coisas essenciais que, por exemplo, eu faria, exigiria logo, dizia logo às pessoas numa entrevista: quero isto, isto e isto, mas eu preciso que você tenha isto. Pois havia muitas outras coisas, não é? Há muitas outras coisas. A gente dá, quando chama uma pessoa e diz: opá, vais ficar responsável por isto, isto e isto, por uma área geográfica, imagina, identificação de um determinado escalão. Pronto. Isso tem que ficar logo tudo escrito. E isto são coisas que não se faz. É isto que eu estou a dizer. Isto não se faz. E tu vais para qualquer empresa. E estamos a falar de um negócio que envolve milhões. Para uma empresa que envolve milhões, funciona de maneira. Empresas, não é uma empresa, empresas. Funciona de maneira artesanal, primitiva. São coisas erráticas que existe muito nos clubes. E depois, claro, se aparece para entrar para dentro, é como. Não é agora tanto como na função pública, embora também possa existir com outras armadilhas. Mas, pronto, existe muito o fator C, o fator Cunha, de conhece, sabe, o C e tens a mão. És ex-jogador de um determinado clube e consegues entrar mais facilmente, isto e aquilo. Ou seja, não é tanto por meritocracia que tu às vezes possas entrar. Esta é a realidade. Eu sou a favor da meritocracia.
E para isso é que é preciso instituir-se uma formação, não é? Devidamente consolidada. Exatamente. E certificada, não é? Que evita isso tudo que estás a falar.
Exato. E passando um bocadinho desta parte, portanto, da gestão dos próprios recursos humanos, ou chegares ao fim da época e, por exemplo, ter estado, sei lá, a ver um escalão de sub-15, que é os iniciados, ou sub-14, sub-15, que é o escalão dos iniciados, e disseres: olha, não me senti muito confortável, gostaria de experimentar outro escalão, fazer este reajuste, quer dizer, porque não existe ou pelo menos não existe o problema grave do afastamento, existe de utilizar qualquer pessoa naquilo que ela faz melhor. E se a pessoa ou quer fazer análise coletiva, gostar de fazer, ok, vamos. Nós temos que manter as pessoas satisfeitas e consigam ter uma grande validade no trabalho. O que é que antes disso vem preciso para tu teres entrares para esse mundo? A primeira coisa é teres uma grande. Teres a experiência, mas a experiência ganha dos anos. É teres o conhecimento do jogo. Acho que isso é fundamental. Ninguém pode entrar sem ter isso. E tendo um percurso de formação, ou seja, o que é que eu defendo? Eu defendo, e aquilo que eu tenho instituído na Ordinal de Scouting Futebol, é a gente entra, faz um percurso inicial com um curso de Scouting Profissional, portanto, é um curso que abrange bastante, 6 áreas, portanto, que tem 30 e tal módulos, muito abrangente, para que a pessoa fique logo com um background para trabalhar dentro de qualquer departamento de scouting com o maior das à vontade. Mas isso eu tenho a certeza que a pessoa, sendo competente, trabalha com o maior das à vontade em qualquer departamento. E depois desse percurso inicial, nós formamos, e já começamos agora este ano até a abrir ao público, a formar por escalões etários, por exemplo. Vamos fazer agora uma dia 3 de abril dos petizes aos benjamins, portanto aquela idade dos sub-6, dos 6 anos aos 11, depois iremos fazer uma dos 2 aos 15, portanto infantis e iniciados, e depois iremos fazer uma 16-19, portanto juvenis e juniores, sendo que aqui os juvenis e juniores a partir de juvenis, entra sempre o fator rendimento. Pode haver aqui em alguns casos miúdos, para a gente saber afetar o desenvolvimento deles a nível desportivo, haver ainda alguma especialização. Sim, há muitos jogadores que ainda, alguns jogadores que ainda estão em fase de especialização, mas entra-se logo no rendimento. E isto porquê? Porque é importante a gente compreender o ser humano integralmente, quer dizer, porque tu não consegues estar a formar um scout se ele só está a ver o próprio jogo, se ele não compreende o desenvolvimento, por exemplo, de uma criança, de um jovem ou de um adolescente. Não consegues perceber se não tiveres, por exemplo, o modelo de desenvolvimento do jogador que o clube tem instituído. E isso é importante focar. A relação que tu tens que ter com os pais, porque tu vais entrar, neste caso da formação, ou com agentes, no caso profissional. Mesmo no caso da formação, já há muitos agentes, a partir dos 12 até já há agentes. Este tipo de relações que existem, é preciso saber fazer uma abordagem correta. É preciso ter relatórios diferenciados para cada escalão. É preciso ter relatórios diferenciados para cada posição a partir de determinadas faixas etárias. E isto é preciso termos esse background para fazer esse trabalho. Isso é fácil. Não é fácil, mas era como o presidente dizia. Eu quero chegar ao fim do dia e deitar a cabeça em um travesseiro ou na travesseira e sentir que fiz tudo com excelência e que me sinto confortável para ir dormir. Que não fiz só o possível, que fiz o melhor que sabia. E eu acho que este percurso que se faz, pelo menos que nós temos de scouting instituído, acho que é um excelente percurso. Acho que é um excelente percurso, que pode depois ser muito melhorado com, sei lá, com um curso, por exemplo, para analistas de jogo, pode ser melhorado com, por exemplo, um curso de especialização para guarda-redes, um curso de especialização para avançados do centro, um curso de especialização para defesas centrais, para mais posicionais. Pode ser muito melhorado nisso e vai-se com certeza ser muito melhorado. Mas se isto não existir, este percurso, acho que, de facto, é lamentável. Olha, e na semana passada falámos sobre isso, o Futebol Clube Porto, agora já tem um programa, não só até de scouting, também tem team managers e de coisas por aí fora, e de psicólogos e por aí fora, mas tem também um sobre scouting, que está a fazer o seu percurso, se bem ou mal, mas pelo menos tem um percurso, pode ir melhorando no seu projeto, no seu processo, desculpa, pode ir melhorando. Mas tem, pronto, também já tem esse percurso. Pronto, é o percurso CQP, não é aquele percurso que eu defendo, ou melhor, algumas partes são, mas acho que também com toda a humildade tenho que reconhecer que, de facto, o percurso que nós temos na UASF, digamos que está como daqui para a lua em relação a determinados projetos que andam por aí, mas acho que tem que ser um pouco isto, a gestão de termos os melhores tem que passar pela meritocracia, tem que passar por pessoas que percebam daquilo que estão a fazer, têm que ser filtradas ao pormenor, ao detalhe. O Presidente falou disto do detalhe. Tem que ser ao detalhe mesmo, também filtrar os próprios scouts. Porque nós queremos os melhores treinadores possíveis. Até vamos fazer a transfer para o Porto. Queremos que o Sérgio Conceição. Nós queremos que o Teca Tito fique, que o Otávio fique, isto e aquilo. Queremos os melhores que fiquem connosco. Queremos os melhores massagistas, queremos os melhores médicos, queremos os melhores team managers, queremos os melhores diretores esportivos, queremos os melhores roupeiros, queremos os melhores motoristas, queremos os melhores seguranças, queremos os melhores jornalistas ou diretores de comunicação e depois não queremos os melhores scouts. Não faz sentido, não é? E por isso eu acho que quando queremos os melhores, tornámos-nos mais fortes. Obviamente que sim. E acho que isto é uma... Este percurso acho que é algo que as pessoas, qualquer pessoa que goste de futebol, que goste de desporto, pode fazer e pode melhorar e pode ser inserida, e que não implica que tenha sido jogador de futebol, que tenha sido treinador. Às vezes querem passar esses chavões, não implica isso. Pronto, claro que se me vierem dizer assim, era treinador de futebol e foi para o scouting, isto e aquilo. Sim, já tem a parte mais do conhecimento do jogo, sim, mas uma pessoa também pode frequentar um curso e ficar a perceber a ter o conhecimento de jogo e a visualizar e consegue chegar lá. Não será nada impeditivo por aí. Portanto, da minha parte, a única coisa que eu posso dizer é que acho que as pessoas devem ser tratadas com meritocracia quando são admitidas. E isso não é feito cá em Portugal. Não é. Salvo raras exceções, que às vezes se vai buscar um ou outro que é muitíssimo bom. Mas não há aquela política de dizer vou àquele clube buscar o melhor porque para mim também será bom para o meu clube. Não. Admites qualquer indivíduo. Admites um indivíduo da Casa da Moeda para ir ver jogos, que nunca viu jogos na vida ou que nunca tem conhecimento do jogo. Admites um indivíduo que trabalha, por exemplo, como pasteleiro, que só vê os jogos pela televisão, que tem a visão do adepto, que não tem mais do que isso. A visão do adepto é importante. É uma das coisas que se cauta. As outras vezes, e os presidentes, e toda a gente não gosta das da parte da visão do adepto, que é cáustico às vezes, quando perde principalmente férias. Mas eles acertam uma coisa. É que um scout também faz isso. Uma das coisas que a gente analisa logo num jogador é se jogou bem ou se jogou mal. Sem muita coisa, é assim, jogou bem ou jogou mal? Jogou bem ou jogou mal? Jogou bem ou jogou mal? Portanto, o adepto faz exatamente a mesma coisa. Que alguém jogou nada. E põe na rede social, pumba. É um burro, este gajo tem que ser despachado. Já devia estar no mar da China e não sei quantos mais. Portanto, mas no scout tem de facto tem que existir uma política de gestão de scouts que não existe em Portugal. Um percurso de formação também não existe. Pronto, aquilo que eu te apresentei aqui é o percurso que nós temos na World Análise Scouting Football. É o percurso possível. A parte da gestão de scouts que te apresento também é um programa que nós temos, que tínhamos nosso e que atualmente eu tenho, que tenho não, que nós temos no Sport Clube Beira-Mar. E que vai passar por aqui toda a admissão de recursos. E às vezes as pessoas não compreendem um pouco, mandam-me, sei lá, eu recebi um convite, para as pessoas terem só, recebi um convite do Instituto de Emprego para falar um indivíduo. E eu até fiquei assim, a olhar para aquilo. Instituto de Emprego, mandam-me para aqui gajos para estagiar. Chega aqui, é Santa Casa da Misericórdia. Aqueles nem sabem que obedecem a estes parâmetros. Isso custa mais vezes, não é? Porque as pessoas acham que será uma instituição que pode calhar lá tudo e as instituições depois também aceitam tudo. No meu caso, não aceito tudo. Defendo,
Fica aqui
sempre defendo.
o essencial da tua mensagem, Nené.
É que já
Já
vamos
estamos
uma
para
hora e
lá do
42
tempo.
minutos.
Já estamos para lá do tempo de compensação, mas como tu referes há pouco, queremos os melhores jogadores, os melhores treinadores, os melhores roupeiros, os melhores scouts, e nós aqui queremos os melhores programas, e é por isso que temos o portal do Scouting todas as quartas-feiras. Nené, muitíssimo obrigado por teres estado aqui connosco mais uma vez. Diz.
Obrigado por ter estado aqui e também por ter o melhor apresentador de scouting em programas de desportivos, neste caso através do Portal dos Dragões e da Rádio Portuense, e por termos também os melhores assessores e os melhores realizadores, não sei
Produtores,
como é os homens do
produtores.
backstage, os produtores,
Exatamente.
como o Eduardo, como o Luigi, e portanto. Acho que é sempre assim que as coisas funcionam numa equipa. As coisas funcionam bem quando as pessoas são todas da excelência. O único gajo que não há da excelência aqui sou eu que digo palavrões.
Não, não é nada. No fundo, utilizando linguagem de scout, estamos todos muito bem adaptados e inseridos no contexto. Digamos
Amanhã
assim.
não, eu queria aproveitar o Portal dos Dragões para lançar aqui como é que eu ia dizer? Um pedido. Opa, não me peçam para ir a rádios, para ir a jornais, porque eu não vou, não quero ir. Amanhã vou fazer a última vez, porque eu não quero ir. Não, quero ter a minha vida descansada, não é descansado, quero ter a minha vida focada em determinados parâmetros. Eu gosto de vir a todo lado. O portal de scouting é diferente, porque foi uma coisa que nós assumimos, e portanto isso vai até ao fim, como é óbvio, a mim vale por tudo. Mas fora disso, depois vem a rádio XPTO, outra rádio, isto e aquilo, jornais, isto e aquilo, formações, isto e aquilo. E eu, para fazer isso, eu tenho que me preparar. E depois, preparando-me, vou deixar de estar focado naquilo que é o meu trabalho, não é? E portanto, peço às pessoas, agradeço. Mas neste momento estou focado no meu trabalho com o meu clube, que é o Sport Clube Beira-Mar, e estou focado, obviamente, no portal do Scouting, da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões,
porque foi aquilo que eu me comprometi e que assumi o compromisso com o Vídeo e com o Luigi, e portanto é isso também que vou cumprir, e vou-me ficar por aqui porque não me consigo dividir em mais.
Vais ficar por aqui esta semana, mas para a próxima semana já estás de volta. Na próxima quarta-feira, então, nós voltamos para mais um Portal do Scouting, e deixem-me também convidar a ouvirem a narração do nosso Eduardo Duarte, que mando um grande abraço, que esteve na produção deste programa, mas daqui a nada, às 20h30, vai para o ar, então, o Futebol Clube do Porto Oliveirense em Hóquei em Patins, a narração do nosso Eduardo. Exatamente, e um abraço para o nosso António Cachada. Nené, até quarta-feira, um grande abraço para o nosso Cachado, um grande abraço para o nosso Eduardo, que às 8h30 está aí então com o Hóquei, e amigas e amigos, eu estou de volta na próxima sexta-feira para acompanhar o sorteio do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. Vamos ver quem é que nos calha nos quartos de final, é para cair mais um tubarão. Beijinhos e abraços, deixa-me dar aqui mais um beijinho neste símbolo, neste manto sagrado só há um, é o nosso. Não é do Sul, é o nosso aqui, na cidade do Porto. Beijinhos e abraços e até à próxima. Muito obrigado.